Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.
Olá, seja bem-vindo. Estamos de regresso aqui à Voz da Esperança. É um prazer estarmos reunidos mais uma vez aqui na antena da Rádio RCS ou ouvindo simplesmente o nosso podcast onde quer que esteja. É um prazer estar então novamente consigo. A Voz da Esperança é um espaço de reflexão a partir da Palavra de Deus, ela que é a fonte da nossa esperança, a verdadeira inspiração para a nossa vida. Estas duas palavras são essenciais para compreender o que é a Voz da Esperança, o que é este programa, esperança e inspiração. É isto que queremos trazer-lhe à sua vida. Estamos de uma forma permanente aqui, semana após semana, a buscar os fundamentos da nossa esperança e a descobrir como, na sua palavra, Deus nos deixou razões extraordinárias para que ainda num mundo às vezes complexo, difícil, de muitas lutas, as razões para a esperança são evidentes, podemos encontrá-las. Mas também, muitas vezes, precisamos de inspiração para conseguir encontrar um desígnio de esperança no meio das atribulações que vivemos. E por isso acredito de todo o meu coração que não apenas na partilha e na palavra refletida, mas acredito sobretudo que a Palavra de Deus é uma profunda fonte de inspiração. E isto é a história da Voz da Esperança. Talvez uma curiosidade que acho que ainda não comentei aqui nestes últimos episódios, desde que reiniciamos, por assim dizer, esta nova etapa aqui da Voz da Esperança, é que este é um programa com muita idade. A Voz da Esperança, em Portugal, como um conteúdo, um programa de rádio, é mais velho do que eu, na verdade. A Voz da Esperança tem 56 anos de existência em Portugal. É verdade. Em 1967 foram gravadas as primeiras edições deste programa, ainda com tecnologia bem antiga, muito longe do que hoje conhecemos, e, na verdade, os pioneiros deste programa em Portugal gravavam esses conteúdos e depois eles, os programas da Voz da Esperança, eram distribuídos em diferentes rádios, normalmente rádios locais ou regionais, distribuídas um pouco por todo o território de Portugal. Eu próprio, em anos anteriores, por exemplo, no início deste século, estive nos Açores, ali a partir do ano 2003, onde eu próprio gravava programas da Voz da Esperança já, e portanto é um programa que se foi alargando, adaptando-se também às tecnologias e aos tempos, à mudança dos tempos. Mas ao longo destes 56 anos, esta voz, uma voz de esperança, que comunica inspiração e esperança à vida das pessoas, sempre esteve presente. É provavelmente um dos conteúdos radiofónicos, tendo a mesma identidade, o mesmo título, eu dizia, é um dos conteúdos radiofónicos mais antigos em Portugal. Esta é a realidade. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem patrocinado este programa e por isso também hoje aqui fica esta nota um pouco histórica em relação ao que tem sido todo este percurso de mais de meio século com a Voz da Esperança. E eu tenho também um prazer enorme, e não escondo, uma honra muito grande em fazer parte desta história, agora aqui de maneira especial na RCS, trazendo-lhe estes novos capítulos da Voz da Esperança e dando continuidade a esta extraordinária e longínqua história. O meu nome é Pedro Esteves e estamos aqui juntos para falar de esperança, para obter inspiração para a nossa vida. Jesus é o centro dessa esperança. Jesus dizia que Ele era a razão, não apenas para a esperança, mas a razão para uma experiência de liberdade que não é possível conhecer através de outras oportunidades que existem na vida. Recordo-me das palavras de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta ideia de uma liberdade que é mais do que apenas a ausência de guerra ou de conflito, é uma experiência profunda. Aliás, outra palavra, outro grande conceito que Jesus também associava à ideia de uma experiência que é possível fazer com Ele e através da Sua palavra, é a ideia de uma paz mas uma paz que, mais uma vez, é mais do que apenas não viver em conflito. Jesus dizia: dou-vos a minha paz, mas não a dou como o mundo a dá. Esta experiência é possível vivê-la quando abrimos o nosso coração, a nossa mente, os nossos sentidos à influência de Deus, à sua palavra, e o reconhecemos como o Senhor da nossa vida. Proponho-lhe refletir sobre paz e reconhecer que, se na sua vida, porventura, tem sentido a ausência de uma experiência de conforto, de paz profunda, que o faça e que lhe permita deitar e acordar todos os dias com um sentimento de esperança, com um vislumbre e um desígnio para a sua vida, eu desafio mesmo a descobrir em Deus, na sua palavra e particularmente no ensino de Jesus, o fundamento dessa paz profunda que Ele prometeu e que pode cumprir.
Já fui, não me importa mais. O que eu fiz foi lançado no mar. O próprio Deus se aproximou e meu nome chamou. Verdade eterna eu conheci.
Jesus, livre sou, não mais um escravo da culpa e pecado e sem condenação, vivo perdão. Em Cristo Jesus, vejo o amor no olhar da esperança e na voz que então me diz:
sleep.
juntos aqui no programa Voz da Esperança. O episódio de hoje vai ter um pouquinho mais de música do que costumo partilhar aqui consigo. Eu acredito muito que a música realmente tem esta capacidade de nos comunicar paz e liberdade, um sentimento, uma experiência profunda também, que é aquela que lhe proponho sempre aqui na Voz da Esperança. Por isso hoje vamos ouvir talvez três músicas, se o tempo nos permitir. Eu gostava de hoje propor-lhe dois textos da Palavra de Deus, da Bíblia, onde eu pessoalmente encontro esperança, sobretudo porque são textos que fundamentam as razões para a nossa esperança. O primeiro que lhe proponho, na verdade, é um dos textos mais inspiradores, como lhe dizia, para a minha vida. Estamos nos primeiros capítulos da Bíblia, no livro do Gênesis, e aqui encontramos a história do princípio e, portanto, os fundamentos da nossa vida, da nossa existência, os fundamentos para o sentido da própria vida. No capítulo 2 de Gênesis é-nos relatada a extraordinária verdade que eu passo a ler aqui a partir do versículo 4. Diz-nos o texto que estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E havia um vapor que subia da terra e que regava toda a face da terra. E então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E o Senhor plantou um jardim no Éden e pôs ali o homem que tinha formado. Este versículo 7 é uma das declarações mais importantes, mais profundas e significativas em toda a Bíblia. Aqui temos em duas pequenas frases a revelação desse extraordinário mistério sobre a criação do ser humano. Mas mais do que um relato biológico ou científico, mais do que uma tentativa de explicar como é que fomos criados, na verdade a Bíblia não é uma tentativa de explicação científica, ela é uma afirmação sobre uma narrativa que tem Deus como a fonte de toda a explicação, a fonte, a origem de todas as coisas criadas, do universo, de todas as suas leis, de toda a sua estrutura, de toda a sua beleza e complexidade, diversidade, mas neste caso este verso em particular narra a razão pela qual nós existimos. O ser humano existe porque Deus dotou-o de um sopro. Veja, a descrição é de que Deus pegou no pó da terra, o que é uma declaração sobre a nossa própria estrutura. Nós somos seres feitos da matéria existente. A nossa condição é uma condição de pó. E nós sabemos bem da fragilidade da nossa vida, da fragilidade do corpo e dos elementos, tantas coisas que de uma forma às vezes tão inesperada e simples nos podem destruir o nosso corpo. O nosso corpo é pó. A nossa essência, portanto, ela é física, ela é carnal, ela é do que é material. E nós carregamos connosco o peso de sermos pó. E é por isso que quando chegamos ao fim dos nossos dias, na verdade, o nosso corpo, como matéria orgânica, ele se decompõe e ele volta ao pó, na verdade. Esse é o fim de todo o ser humano. Mas o texto é mais do que uma declaração sobre essa condição. Esse é o nosso ponto de partida, mas não é o nosso ponto de chegada. E o que faz a diferença para não sermos apenas pó é que Deus soprou em nós um fôlego de vida. Deus soprou. Veja, a descrição, se quisermos imaginar o momento em que estes factos aqui aconteceram, tal como são narrados, Deus pega nesse pedaço de pó, quase como um barro que ele moldou, e ele vai soprar. No fundo, Deus vai fazer uma expiração, e o que vem de Deus é isso, o que vem de Deus traz vida, traz força, traz poder. Deus expirou um sopro de vida. E agora, aquele pedaço de pó, de barro inerte, vai ter pela primeira vez o efeito da expiração de Deus, do seu sopro de vida, e o ser humano vai pela primeira vez inspirar. Repare que há um movimento extraordinário. É um movimento de sopro. Este sopro vem de Deus. E há um movimento de inspiração, de recepção deste sopro. E é nesta respiração que se dá o início da existência da própria vida. O ser humano existe, respira, porque há um fôlego, um sopro que o anima. E esse sopro é exterior a ele. Significa, portanto, que nós não temos vida em nós mesmos. É a primeira grande verdade que nós entendemos deste texto. Nós dependemos de alguma coisa que vem de fora. Hoje nós talvez não o notamos sequer. Os nossos pulmões estão em funcionamento, todo o nosso sistema respiratório. Mas eu aqui, enquanto falo, e meu amigo ouvinte aí desse lado, enquanto me ouve, mesmo que de uma forma automática, reflexiva, sem que tenhamos que pensar nela, nós estamos permanentemente neste movimento. Inspiramos um ar, um conjunto de partículas que vêm de fora, que nos são externas, externas a nós, das quais dependemos, mas que não podemos fazer nada para que elas existam. As células de oxigênio, os átomos e toda a condição que na atmosfera deste planeta nos permite ter aí os ingredientes necessários para que seja possível esta inspiração, é-nos completamente alheio. Não podemos fazer nada para que exista esta concentração exata de gases. É algo que foi criado, que existe, está fora de nós. Por isso, o que eu quero dizer é que cada vez que respiramos, nós inspiramos do ar, de fora, do exterior, alguma coisa que nos faz viver. Isto leva-me à conclusão de que, até mesmo se não pensamos nisso, até quem sabe, alguns de nós nem sequer cremos em Deus ou na existência desse poder extraordinário e sobrenatural, mas cada vez que respiramos é como se estivéssemos a manifestar esta evidência bíblica, esta grande verdade de que a nossa vida depende de um sopro que nos é externo, que não sabemos nem conseguimos explicar como surgiu, de onde vem. Na verdade, cada vez que uma criança nasce, este processo que está aí, que Deus iniciou e que acabei de ler aqui no livro do Gênesis, este processo repete-se nesse ato de criação nova. O ser humano não tem a capacidade de criar. Na verdade, nós não criamos nada. Nós usamos elementos, mesmo as coisas mais criativas, como a arte, nós não estamos senão a usar coisas que existem, elementos que já estão criados. Por isso, aquilo que nós na Terra chamamos o processo criativo, na verdade, é um processo de usar o que já está criado e de lhe dar novas formas. É como um ato de procriação. Ora, na verdade, o ser humano, cada vez que, do ato de amor íntimo entre homem e mulher, que cada vez que desse ato surge uma vida, é um ato de procriação. Estamos a dar continuidade a um ato que alguém teve que iniciar. Esse início foi o sopro divino. Quando a criança recém-nascida sai do ventre de sua mãe, nós sabemos que o primeiro ato, o primeiro gesto de vida é a sua respiração. Os seus pulmões abrem-se e ela busca o ar. Por isso é que precisamos que as crianças chorem, não é? E se elas não chorarem, os médicos dão ali uma ajuda, como que provocando esse momento em que a criança abre os seus pulmões, a sua boca, e esse sopro divino, que é um sopro de vida, todo sopro de vida é um sopro divino. Porque é um ato que vem de cima, que nos é superior. E esse bebê recém-nascido, ele busca esse ar que vem de fora. Ele não está consciente se Deus existe, se não existe, ou de onde vem essa força, mas de uma forma natural. Essa busca por inspiração provoca a continuidade da vida. Segundo o relato da palavra de Deus, este ato repete-se, vida após vida, nos milhões de milhões de milhões de seres humanos que já existiram neste planeta. Todos passaram por esta experiência, e se formos andando para trás de geração em geração, vamos recuar até o momento em que o primeiro ser humano inspirou. Essa inspiração não foi um acaso, essa inspiração não foi fruto de uma qualquer adaptação. A verdade inspiradora da palavra de Deus é que esse ato foi uma escolha, foi um desígnio, foi um pensamento e uma vontade de Deus que deu origem à vida. Isto significa que a nossa vida só cumpre o seu verdadeiro desígnio quando nos conseguimos como que sintonizar no sopro daquele que nos criou. Porque se recuarmos, se olharmos para trás na nossa própria história, vamos entender que o sopro de vida que nos anima a cada um de nós é um sopro que vem daquele que é o autor da vida, o Deus que sopra, o Deus que expira, o Deus que dá fôlego, o Deus que nos fez seres vivos, almas viventes. Eu louvo a Deus, porque estou vivo hoje. E este é o fundamento da minha esperança, é saber que a minha vida tem um desígnio, que se eu respiro neste momento, isso não é fruto de uma mera casualidade, como se eu existisse apenas ou porque os meus pulmões podem exercer esta força. Eu existo por vontade de um Deus que soprou em mim fogo de vida. E cada vez que Ele o faz, está a inspirar-me. E eu vivo para receber de Deus este maravilhoso fogo de vida, este sopro que me anima a cada momento da minha vida. E é por isso que o meu anseio, o meu desígnio é estar em sintonia com Ele, é buscar o céu, é continuar à procura, não apenas na respiração ou de uma forma automática, mas agora com o meu cérebro, com o meu coração, de uma forma intencional, eu busco a Deus como que para responder a esse ato de inspiração que Ele me dá. Eu busco, eu oro, eu falo com Ele, eu toco o céu cada vez que me conecto com o autor da minha vida, o meu Deus, o meu Criador.
Tudo que eu sou, se
Eu toco o céu de joelhos no chão. Uma mensagem extraordinária aqui ouvida na voz, na bonita voz da Inês Mendes. Estava aqui a pensar se ainda partilhava consigo um outro texto de inspiração, mas na verdade, depois destas mensagens, depois da nossa reflexão, creio que se calhar já estamos no momento certo para terminar. Agradeço muito a sua companhia aí desse lado no programa da Voz da Esperança de hoje. Acho que, na verdade, vou deixá-lo com mais um bocadinho de música e hoje, na verdade, uma espécie de uma surpresa. Pela primeira vez aqui vamos partilhar uma música feita especialmente para o programa Voz da Esperança. Uma música escrita já há alguns anos atrás que hoje vamos estrear precisamente aqui na antena da RCS e no programa Voz da Esperança. Ela chama-se precisamente Voz da Esperança e apresenta Jesus como o fundamento da nossa esperança. Fica hoje como uma surpresa, uma espécie de prenda especial para os ouvintes da Voz da Esperança. Já sabe, se porventura quiser ouvir outros episódios que não tinha tido oportunidade, ou se calhar se está a ouvir pela primeira vez, quem sabe casualmente aqui o programa Voz da Esperança, pode sempre ouvir todos os nossos episódios. Creio que já vamos nesta série com 10 ou 11, já estou aqui meio perdido, mas serão 10 ou 11 os episódios que já gravamos desta nova série, por isso procurem rádio rcs.novotempo.pt e aí no nosso site podem encontrar não apenas o programa Voz da Esperança em podcast, mas também muitos outros das dezenas de programas que temos aqui na antena da Rádio RCS. Vamos então escutar o tema Voz da Esperança.
Eu sei que tens momentos de dor e solidão. Por vezes o teu esforço parece ser em vão. Tu queres dar um rumo à tua vida, dar sentido. Tu buscas a resposta que preenche esse vazio.
Jesus, na sombra do
chegamos ao final. Muito obrigado pela sua companhia, por ter acompanhado esta palavra de inspiração aqui na Voz da Esperança. O meu desafio final é que, se quiser conhecer mais os fundamentos da esperança e estudar a palavra de Deus, então temos uma maravilhosa oportunidade para si. Os cursos Novo Tempo são uma plataforma, precisamente, para, de uma forma livre, autónoma, online, didática, poder estudar a palavra de Deus. Eu proponho-lhe que vá precisamente a essa plataforma, cursos.novotempo.pt. Vou dizer mais uma vez para que possa anotar aí ou registar até na sua mente, que não é difícil de decorar, cursos.novotempo.pt. E vai encontrar aí, precisamente, diferentes cursos e oportunidades extraordinárias de poder estudar a palavra de Deus. Escolha o seu curso e depois pode ser acompanhado, ter instrutores bíblicos, tem várias ofertas e surpresas ao longo do processo e do caminho. Este é o meu desafio final. Então, voltamos a estar juntos no próximo episódio da Voz da Esperança. Até lá, que Deus o abençoe.
Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça A Voz da Esperança, com Pedro Esteves.